reportagem especial.
De acordo com o Instituto Data Popular, pelo menos um em cada quatro brasileiros pretende reformar suas casas e apartamentos e pouco mais da metade, 51%, afirma que precisam de algum tipo de reforma na casa. O último levantamento mostra ainda que só em 2012 foram 12 milhões de reformas no país inteiro. Mudar a cor das paredes, trocar o piso, aumentar a iluminação da casa. Reparos que são corriqueiros para algumas famílias, mas que para uma família de baixa renda podem proporcionar mais qualidade de vida e saúde. Você já ouviu falar em déficit habitacional qualitativo? É o que você confere agora na primeira reportagem da série Reformas Sociais, que tem produção de Vanessa Bugre e edição de Paulo Alquimim.
Reformas Sociais.
Meu banheiro não tinha nada, não tinha descarga, usava era balde para jogar água, não tinha o piso, meus quartos eram todos de chão grosso e não era rebocado. Os quartos, a sala, o corredor, tudo não era rebocado e nem com piso. Para tomar banho, as paredes já estavam mofando, não tinha como escorrer água direito.
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada.
Há um ano, esse era o retrato da casa da diarista Adriana Martins, de 39 anos, situada na região Pampulha, em BH. Ela e os três filhos sofreram com a falta de ventilação, excesso de umidade, piso de chão batido, paredes não rebocadas e, principalmente, um banheiro que nem descarga tinha. Era evidente a necessidade de uma reforma. Essa palavra, para muitos, pode significar apenas uma repaginada na casa, como mudar a cor de um quarto. Mas para famílias de baixa renda, como o da diarista Adriana, o termo ganha outro significado. Ele envolve diretamente qualidade de vida e saúde. Atualmente, cerca de 40% das residências brasileiras são inadequadas para moradia, segundo pesquisa do IBGE. O levantamento considera como moradias inadequadas quando não há rede de esgoto ou fossa séptica, rede geral de água, coleta de lixo direta ou indireta, ou ainda quando há mais de dois moradores por dormitório. Apesar de não existir um dado exclusivo para discriminar quantas moradias no Brasil necessitam de melhorias como iluminação, laje e ventilação adequada, além de piso e banheiro estruturado, a arquiteta e professora da UENG e PUC Minas e integrante do grupo de pesquisa Morar de Outras Maneiras, da UFMG, Viviane Zerlotin, explica que a falta dessas melhorias também se encaixa no chamado déficit habitacional qualitativo.
É necessário considerar uma boa parcela de moradias que precisam simplesmente de algum tipo de reforma, ou de uma regularização fundiária, ou de ter acesso à infraestrutura urbana, como água, tratamento de resíduos e por aí vai. A necessidade de intervenções no local da moradia que contribuam para a melhoria de qualidade de vida de seus moradores. Essas moradias inadequadas refletem o que a gente denomina de déficit habitacional qualitativo.
Eu não sou da sua rua, eu não sou o seu vizinho.
Segundo o último levantamento feito pela FJP, a Fundação João Pinheiro, o percentual de domicílios urbanos com pelo menos uma inadequação em estrutura em 2010 em Belo Horizonte era de quase 4%, ou seja, pouco mais de 30 mil moradias. De acordo com os critérios da FJP, as habitações inadequadas não proporcionam condições desejáveis de habitação, o que não implica, contudo, necessidade de construção de novas unidades. E essas inadequações podem impactar diretamente na saúde dessas pessoas. É o que afirma o arquiteto e historiador professor da PUC Minas, Tiago Lourenço. Ele dá um exemplo de como isso pode ocorrer.
Tem várias pessoas de baixa renda que moram em casas que não têm banheiro. Então, por exemplo, você tem um banheiro que é compartilhado por várias famílias. E esse banheiro que é compartilhado por várias famílias, ele pode muitas vezes estar inacabado. Inclusive, não ter peças como um vaso vaso sanitário, tá? Então você tem uma fossa negra, ou aquilo que a gente tinha muito nas áreas rurais, que é aquele banheiro isolado da casa. Como não tem um saneamento, uma condução, um tratamento do esgotamento sanitário que é gerado ali, esse esgotamento fica dentro da casa da pessoa. E isso vai ter consequências para a família e está diretamente vinculado a esse teste qualitativo.
Se essa rua fosse minha, eu mandava muito bem.
Na avaliação da presidenta da ONG Soluções Urbanas, que trabalha junto à população de baixa renda do Rio de Janeiro, promovendo o desenvolvimento e aplicação de soluções técnicas de arquitetura e urbanismo, Mariana Estevão, se essa relação entre saúde e moradia é um elemento novo para os arquitetos, imagina para os trabalhadores da construção civil e construtores informais que atuam diretamente em periferias e comunidades. Ela afirma ainda que os impactos da falta de adequação nas moradias podem gerar problemas para a qualidade de vida dessas famílias.
Muito comum problemas respiratórios causados pela umidade, que é muito presente nessas casas, que gera a proliferação de fungos, problemas de pele. Nós temos também os problemas causados pela falta de um conforto térmico, hipertensão ou até a irritabilidade causada pelo calor. A falta de privacidade pode gerar, inclusive, problemas de conflitos familiares, violência doméstica. E aí você percebe um problema de saúde que pode gerar um problema social grave. Uma mãe que não pode levar o seu filho para a escola porque ele está doente por um problema respiratório, ela também tem problema para trabalhar. E fora problemas de desenvolvimento infantil, por exemplo, ou agravamento da situação do idoso.
A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce.
Diante disso, combater o déficit habitacional qualitativo é preciso. Além de melhorar a qualidade de vida do morador, uma boa reforma em casa também pode contribuir e muito para a autoestima dessas famílias de baixa renda. É o que ressalta o professor da PUC Minas, Thiago Lourenço.
Você imagina o seguinte, quando a gente faz isso na nossa casa, isso melhora a nossa autoestima, não melhora? Isso às vezes significa uma conquista pessoal. Isso assume para essas famílias uma dimensão também muito maior, porque como você promove reformas que são muito mais estruturais, né, muito mais importantes dentro do próprio contexto da casa onde ela vive, isso acaba tendo um efeito muito importante nisso que a gente está colocando como autoestima.
A diarista Adriana Martins, de 39 anos, lá do início da reportagem, sabe bem disso. Depois de um ano fazendo reformas, ela agora fala com orgulho da nova casa.
Minha casa, ela tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e a varanda. Na reforma, eu já consegui colocar tudo no meu banheiro. Já consegui colocar o piso, rebocar, colocar cerâmica, coloquei vaso com descarga. Antigamente, eu tinha até vergonha de trazer as pessoas aqui em casa, né? Porque não tinha coisa direito, não tinha um piso. A minha reforma, só falta agora pintar as paredes do meu quarto e da sala. O resto já está tudo finalizado.
Saudosa maloca, maloca querida.
Repórter Vanessa Burri.
Nós passemos dias felizes de nossa vida.
Amanhã, a segunda reportagem da série Reformas Sociais discute: vale a pena pedir empréstimo para reformar a casa? A série tem produção de Vanessa Bugri, edição de Paulo Alquimim.